Zimar, vereador Lélia Alvarenga, vereador Mauro Severiano, vereadora Eliner Rosa, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís Souza, vereador Hamilton Filho. Vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Tem quórum presente.
Havendo o quórum suficiente, sob a direção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito que a diretoria legislativa disponibilize as atas para os senhores e senhoras vereadores.
Henriette, as atas,
pauta, a pauta para todos os senhores e senhoras vereadores. E solicito ao nosso pastor Elias que, impõe o senhor na frente aqui, pastor, recite um texto bíblico para a gente, de improviso que seja. Acho que não tem nenhum preparado aqui pela nossa diretoria legislativa. Senhor.
Bom dia a todos. Eu quero recitar aqui o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre.
Obrigado, pastor Elias. Ato contínuo, solicito ao senhor secretário proceder à leitura da síntese da ata anterior, bem como dos projetos e correspondências.
Bom dia a todos. Aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva, por convocação do senhor presidente. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente convidou o senhor prefeito Roberto Naves para fazer presente e fazer uso da palavra. O senhor presidente determinou ainda a suspensão da sessão por 3 minutos, após os quais foi retomada. Foi feita a leitura das sínteses das atas das sessões anteriores e dos projetos encaminhados às comissões. Não houve inscritos para uso da palavra do grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Jackson Charles, Dominguinhos do Cedro, João da Luz, Thaís Souza, Eliner Rosa e Luiz Lacerda. Ordem do dia. O senhor presidente determinou a retirada dos projetos de pauta e inserção na pauta da sessão subsequente. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcada outra para dia 7 de fevereiro, em horário regimental.
Eu vou pedir a professora Jali para fazer a leitura dos requerimentos. Não chegou, não. Então deixa eu fazer.
Leitura dos projetos. Vereadora Vilma Rodrigues, institui medidas no sentido de iniciar o tratamento de câncer no Sistema Municipal de Saúde e dá outras atribuições. Vereador Deusmar Chaveiro, dispõe sobre aplicação de multas para praticantes de trotes contra PM, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros. Vereador Jean Carlos Ribeiro, estabelece em estacionamento de prédios em que são prestados serviços públicos no Municipal de Anápolis. Vereador Américo Ferreira, concede título de cidadão anapolino ao advogado Dr. Odair de Oliveira Pio e dá outras providências. Vereador Américo Ferreira, autoriza o Poder Executivo a instituir a ouvidoria municipal da pessoa com deficiência ou mobilidade. Vereador Américo Ferreira, altera o artigo 8 da Lei 3.731/2014. Vereador Pedro Mariano. Lei que estabelece multa para maus tratos a animais e sanções administrativas a serem aplicadas. Agora eu vou pedir à secretária Geli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, que requer asfaltamento na rua Beira Rio, Rio, bairro dos Pirineus. Requerimento do vereador Américo Borges, solicita elaboração de projeto para a construção do feirão no Recanto do Sol. É, ainda do Américo Borges, que requer elaboração de projeto para asfalto na estrada de Anápolis, um que liga o bairro Fabril à Nova Vila. Acho que seja isso. Da vereadora professora Geli, que solicita faixa de travessia de pedestre em frente ao portão do Centro Cultural Washington Ribeiro. Professora Geli, que solicita lombofaixa em frente ao CMEI, doutora Zilda Armes, no bairro Tropical. Vereadora Geli, solicita um container em frente ao CMEI, doutora Zilda Armes. Professora Geli, que requer placas refletivas e quando redutor de velocidade de impacto em cada início das paredes do viaduto Nelson Mandela. Professora Geli solicita revitalização no canteiro central da Avenida Central, bairro Setor Industrial Municalistro. Professora Geli Sanz solicita praça ao lado do feirão coberto do bairro de Lourdes. Professora Geli solicita linha de ônibus na rua 24, Chácaras Americanas. Professora Geli solicita placa de sinalização para idoso na rua Onestino Guimarães, quadra 46, lote 4, sem número. Professora Geli solicita construção de arquibancadas no campo de futebol situado na Avenida Comercial, Praça Nossa Senhora de Lourdes. Professora Geli solicita novamente o asfalto de trecho da rua 24, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Professora Geli solicita aterramento da passagem com barreira com contenção de erosão no Ribeirão das Antas. Professora Geli solicita serviço de complementação de asfalto na rua Inês, bairro Calistópolis. Professora Geli, que solicita patrulhamento e encascalhamento nas ruas do residencial Laranjeiras. Professora Geli solicita cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Cora Coralinda, construção de quadra coberta. Professora Geli solicita placas refletivas com impacto de velocidade no início de cada um dos das paredes do viaduto Wagner Feres. Professora Geli, serviço de complementação de asfalto na travessa Cláudio Pereira dos Santos. Professora Geli, que solicita providência em relação à erosão que vem se alastrando no final da rua Corumbá. Professora Geli solicita revitalização no Central Park. Professora Geli, faixa de travessia de pedestre na rua Avenida Elias Zaczak, no bairro Filósofo. Professora Vilma Rodrigues, que requer seja apreciada, nos termos do artigo 63, inciso 3 do Regimento Interno, a indicação junto... Não tem complementação. Não. Vereador Domingos de Paula solicitando... ao secretário de obras que remova a estrutura metálica do feirão do bairro de Lourdes. Domingos de Paula solicitando ao senhor Roberto Naves, prefeito municipal, implantação do rápido na região norte. Do Recanto do Sol. Domingos de Paula solicitando ao excelentíssimo senhor Roberto Naves implantação do rápido na região Leste, bairro de Lourdes. Vereador Domingos de Paula solicitando ao prefeito Roberto Naves implantação de restaurante Cidadão na região leste, no bairro de Lourdes. Vereador Lélio Alvarenga requer a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte serviço de implantação de redutor de... Não tem como complementar isso também. Lélio Alvarenga, que requer da Secretaria de Saúde esclarecimentos acerca da falta de insumos na unidade de saúde CAIS, também não tem como designar qual CAIS. Vereador Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para realização de serviço de tapa-buracos, também não consta a rua no requerimento. Lélio Alvarenga, solicitando à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para realização de serviço de tapa-buracos, também não tem como constar o local. É Américo, vereador Américo, requer ponte de concreto sobre o córrego Jurubatuba, no fundo da Vila Fabril. Professora Geli, solicitando serviço de substituição de lâmpadas em toda a extensão da rua Mauá, setor central. Professora Geli, solicitando sinalização na rua 26, esquina com a 26C, esquina com a rua 26A, Chácaras Americanas, bairro de Lourdes. Professora Geli, solicitando aterramento da passagem com barreira de contenção na erosão do Ribeirão das Antas. Professora Geli, solicitando a construção de uma praça no conjunto Vila Verde, Jardim Gonçalves. Professora Geli, limpeza na área pública, na rua Copa 13, residencial Copacabana. Professora Geli, solicita melhoria nas dependências da sala dos fiscais do mercado produtor. Lélio Alvarenga, solicita a Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação para realização de serviço de tapa-buracos. Lélio Alvarenga requer esclarecimentos acerca do fundo monetário destinado à construção da Câmara Municipal. Lélio Alvarenga requer providências quanto ao tráfego na Avenida Brasil Norte e Avenida Jânio Quadros, no bairro São João. Lélio Alvarenga requer serviço de tapa-buracos na Avenida Presidente Wilson, no 1110 Jundiaí Industrial. Lisier José Borges, sinalização de uma faixa de pare no cruzamento da rua Dona Maria de Silveira Nunes com a rua Dom Pedro. Lisier José Borges, sinalização de uma faixa de pare no cruzamento da rua Doutor Almeida Júnior com a rua Dona Maria de Silveira. Lisier José Borges, serviço de recapeamento asfáltico e tapa-buraco na travessia da Rua Ana Carolina, na Vila Santa Isabel, segunda etapa, com fotos. Lisier José Borges, serviço de tapa-buraco na Rua Sírio-Libanês, com a Rua Turquia, no bairro Nações Unidas. Lisier José Borges, solicita edificação de uma praça na área existente, no Quinta Vila Verde. Eu também fiz esse requerimento. Lisier José Borges, revitalização da Praça Lázaro Bispo Marçal, em frente à Capela Santa Rita de Cássia, no bairro São José. Lisier José Borges, revitalização da Praça 12 de Outubro, no bairro São Joaquim 2. Professora Geli, construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Raimunda de Oliveira Passos. Lélio Alvarenga, requer serviço de tapa-buracos na rua Maressa Saad, quadra D, lote 6, residencial das Rosas. Lélio Alvarenga, que requer serviço de tapa-buracos na rua Floresvaldo de Lima, quadra 4, lote 6, residencial das Rosas. Vereador Teles Júnior, requer lombofaixa na Avenida José de Deus com a rua 1, com a rua Irmãos Crispim, bairro Itamaraty, segunda etapa. Vereador Teles Júnior, requer lombofaixa na Rua da Prata, quadra 15, lote 12, bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior, requer lombofaixa na Avenida Goiás, num 2240, bairro Vila Fabril. Vereador Teles Júnior, requer lombofaixa na rua 58, quadra 13, lote 18, esquina com W8, bairro Vila Norte. Vereador Pedro Mariano, requer serviço de tapa-buracos na rua 8, com a rua 13, e rua 5 e 16, na Vila União. Vereador Pedro Mariano, solicitação de manutenção e limpeza de galerias pluviais na Avenida Pedro Ludovico. Vereador Pedro Mariano, solicitação de manutenção e limpeza nas galerias pluviais na Rua Reinaldo Silva e Avenida Paraguaçu, bairro bairro Paraíso. Vereador Jean Carlos, implantação de Contâneas, na Avenida Cachoeira Dourada, quadra 13, lote 1, bairro São Joaquim. Vereador Jean Carlos, revitalização dos Contâneas e Caçambas. Vereador Lisier José Borges, solicitação de recapeamento asfáltico, na Avenida 9, no bairro Vilar Jardim. Vereador Lisier José Borges, instalação de uma lombofaixa na Avenida dos Pirineus, em frente à Pamonharia Sabor Caipira, no bairro Parque dos Pirineus. Vereador Teles Júnior, tapa buracos na Rua Circular, esquina com a Avenida Tiradentes, bairro Itamaraty, Anápolis. Vereador Teles Júnior, você quer tapa buracos na Rua Benevides de Carvalho, quadra E, lote 5, setor central. Vereador Teles Júnior, que solicita tapa buracos na Rua Toniel Mota, quadra 15, lote 17, bairro Dom Pedro II. Vereador Américo Ferreira dos Santos, que requer a CMTT colocação de lombofaixa na Rua Alessandra, no bairro Adriana Parque, segunda etapa. Vereador Américo Ferreira dos Santos, que requer da CMTT lombofaixa na Avenida Antônio Xavier Nunes, bairro Nossa Senhora da Abadia. Vereador Antônio Gomide, requerimento à Diretoria de Iluminação, solicitando reposição de lâmpadas na Vila União. Vereador Antônio Gomide, que requer recuperação de asfalto na Rua 8, Vila União. Vereador Antônio Gomide, que requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, solicitando lombofaixa na Rua 8, Vila União. Vereador Antônio Gomide, requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação, solicitando desentupimento de bueiros em toda a extensão da Rua 6, Vila União. Vereador Pastor Elias, limpeza geral no cemitério São Miguel, no bairro São Lourenço. Professora Geli, colocação de lombofaixas ou quebra-molas na Avenida Bandeirantes, no bairro de Lourdes.
Ainda em tempo, da vereadora professora Geli, cria uma frente parlamentar em defesa da família e da vida.
São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado. Quero aqui cumprimentar e registrar a presença do nosso companheiro César Donizete, presidente estadual do Partido Trabalhadores. Deve estar aqui nos bastidores aqui. Não havendo inscritos para o pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente. E convido-lhes a palavra da vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar o excelentíssimo senhor presidente aqui, não é, o Hamilton Filho, presidente dessa casa. Quero cumprimentar também os meus colegas vereadores aqui presentes. Quero expor aqui a minha felicidade de ver que aqui, representando a classe feminina, nós temos aqui a nossa vice-presidente, duas mulheres aqui à mesa. Eu acho que isso é inédito, né? E é com muito prazer que eu registro isso, a minha querida vereadora Thaís, que é a vice-presidente. Quero cumprimentar também os vereadores, a todos, na pessoa do Fernando, que também faz parte da mesa. E antes de tudo, gente, de eu começar aqui, eu pensei em ler aqui, falar, escrever alguma coisa, um discurso para falar aqui com vocês, para expor aqui, mas eu acho que assim não seria eu. Eu acho que eu tenho que ser aqui, o que eu sempre falei, eu tenho que ser autêntica, né? E esse é meu jeito. Eu acho que eu tenho uma dificuldade maior para ler, como cada um aqui já expôs que tem a sua dificuldade. Eu quero agradecer também muito a Deus por ter nos honrado né, de ter nos preparado para aqui estar e defender as nossas causas, que as pessoas que aqui nos trouxeram, elas esperam que a gente defenda aqui os seus interesses. Elas esperam que a gente cumpra aqui o que a gente prometeu. E a minha finalidade, não só minha, mas espero que a de todos vocês, seja essa. O primeiro projeto que aqui foi protocolizado por mim foi a da creche dos idosos. Eu tenho plena certeza que todos os vereadores aqui entendem que a maior função de um vereador é fiscalizar. Mas eu acho que não é só fiscalizar o executivo. Eu acho que a grande função nossa aqui é escutar os anseios da população mais fragilizada, que é aquela que nunca vai ter a oportunidade de estar aqui e falar para vocês o que realmente ela precisa. E eu aqui estou representando duas parcelas da nossa sociedade, da nossa população, que, a meu ver, faz parte das pessoas mais fragilizadas, dos grupos mais fragilizados da nossa sociedade. Eu, desde que nasci, vou falar a verdade para vocês, eu acho que eu nasci pertinho. Se eu não nasci dentro de um abrigo, eu nasci muito perto. Porque a minha casa sempre foi um abrigo de idosos. Meu pai sempre criava idosos. Porque essa é a razão porque o meu projeto foi dimensionado como creche dos idosos. Eu tenho aqui um grande parceiro que vivencia isso também e que faz parte desse projeto e vai desenvolvê-lo comigo, e a gente vai junto caminhar nesse objetivo, que é o Valdete. O Valdete faz parte desse meu projeto desde o início. A gente tem pensado tudo junto. Sei que é difícil na atual situação que a gente tem vivido, de grandes dificuldades financeiras, mas no Estatuto do Idoso, ele já tem por lei garantido esse direito. Viabilizar verbas para que isso seja aprovado, a gente tem corrido atrás há mais de 10 anos. Antes de pensar em estar aqui falando com vocês, que tem o poder de juntos a gente decidir isso e encaminhar que esse projeto seja viabilizado, eu e o Valdete, nós estudamos muito, a gente tem procurado há muitos e muitos anos como que a gente vai fazer para viabilizar isso. E a gente já tem os caminhos. Eu quero expor para vocês que nem eu nem ele seríamos vulneráveis de apresentar aqui para vocês um projeto que não fosse viável. Então a gente tem, já tanto eu como ele, a gente já tem pensado e já temos traçados os caminhos para que isso seja realizado, na verdade, seja viável esse projeto.
Vereadora, eu peço licença, senhora, para só complementar uma fala.
Pouquinho, Valdete, só um pedacinho.
Porque isso aí, ó, para você ver, o tanto que é bom, ó, parece que a gente tem um abrigo em comum. Porque a gente está, na verdade, aliás, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos, você entendeu? Agradecer a Deus por nós estar aqui presentes, você entendeu? Ontem, pela fala do Dominguinho, pela colocação, que a gente já levamos vantagem de já começar a trabalhar. Ontem também fiz um evento lá, já em prova do meu trabalho com saúde e movimento.
Está vencendo seu tempo.
Com mais de 500 coisas. Em relação ao que a senhora está falando, só que só tem uma divergência no nome. Que o seu é creche, fica muito criancizado. O meu seria casa CTI, casa da terceira idade. Com a mesma finalidade. Para que a pessoa tenha a convivência, onde os seus queridos possam trabalhar ao retorno do lar todo santo dia, para não perder o vínculo familiar. Em relação a isso, nós temos várias parcerias. Hoje eu até posso não garantir, mas eu acho que até a área nós já temos.
Exatamente, então, isso aí, eu isso concordo aí, com o Valdete. Mas quero falar o seguinte, eu com o passar dos anos, Valdete, para você e para todos os nossos colegas, eu com o passar dos anos, eu vi que o idoso, ele volta a ser criança. E eu tenho, desde que eu conversei com o Valdete, eu tenho estudado muito, levado as pessoas que também trabalham nessa área, para que a gente depois sente, e eu acho que no momento, o que menos vai pesar aí é o nome.
Certo, não, em relação a isso, tudo bem, precisa ver em comum.
Eu e o Valdete, a gente vai chegar num acordo sobre isso, exatamente.
Porque eu acho assim, tanto faz a senhora partir da parte da senhora, como a senhora teve a iniciativa, você entendeu, mesmo que eu tenha a mesma opinião, é muito louvável, porque é sinal de que já tem dois vereadores brigando por uma causa só, que entende que ela é melhor para a Anápolis, não importa quem sair, desde que saia do papel e seja concluído, para nós é uma vitória para os dois, não para a Anápolis inteiro, para a família dos idosos.
Na verdade, eu vou colocar aqui da seguinte maneira, para mim não é mais importante, se for qualquer um dos vereadores aqui, até meu querido parceiro ali, o Gomídio, que eu vou reivindicar aqui, já vou falar aqui, que aquela cadeira ali, gente, não é prioridade do Jackson Charles, não. Eu já vou falar isso aqui hoje, que eu vou brigar por isso. E outra coisa, qualquer um dos vereadores que queira tomar essa bandeira, tomar não, mas assumir essa bandeira, eu vou ser parceira dele. Em qualquer situação. Para mim, o mais importante não é acontecer, gente, o que aconteceu aqui na semana passada. Quando tiver vencendo meu tempo, vocês me falam, que eu tenho ainda muita coisa para falar. Não vou parar, não. Eu quero falar aqui para vocês que na semana passada a gente enfrenta 2, 3 casos por semana dessa natureza. Na semana passada, foi conduzido um rapaz até a delegacia e... ele chegou lá, assim, num desespero total. O pai dele tem mal de Alzheimer e fica numa cadeira. Ele levanta às 5 horas da manhã e ele coloca o pai dele no sofá, liga a televisão, coloca toda a medicação dele e a alimentação que ele tem que fazer no dia. E tranca as portas para ele não sair de casa. Só existe os dois. O vínculo familiar desse idoso é só o filho. Mas o filho tem que trabalhar para pagar o aluguel, porque o rendimento do idoso, a aposentadoria dele, não dá para medicação. A gente, na delegacia, complementa a medicação dele toda semana. O que que acontece? O pai ouviu o barulho da chuva e queria ver a chuva. Ele já não sabia mais como que era molhar, tomar um banho na chuva. Ele, com muita dificuldade, ele conseguiu pular a janela, porque a porta estava trancada, ele conseguiu com os braços sair da cadeira, pular a janela, e ele caiu. E machucou muito, e sangrando, ele ficou ali a manhã toda gritando. Os vizinhos chamaram a PM, conduziu esse idoso para o hospital de urgência, e a Polícia Civil conduziu o filho para a delegacia, buscou ele no trabalho dele. E ali foi explicado, gente, que o único vínculo familiar desse idoso era o filho. O idoso não dorme se o filho não chegar em casa. Enquanto o filho não dorme, o idoso não dorme. Ele fica sentado na cama todos os dias e pergunta, já dormiu, filho? Aí o filho não responde para que ele pense que o filho já dormiu. Aí ele, para ele mesmo, ele fala todos os dias, não, ele já dormiu, agora eu vou dormir. Então, a nossa intenção é fazer com que isso vem acontecer cada vez numa quantidade menor aqui em Anápolis. Nós temos hoje, na situação, necessitando da creche, nós temos 83 idosos cadastrados. Mas nós temos 200 voluntários já cadastrados para trabalhar na creche. Então, eu coloco aqui para vocês que o tempo foi muito curto para mim, mas eu vou falar que eu também, o segundo projeto meu aqui foi, eu tenho como parceira aqui a Elina, que trabalha com isso também, que foi a lei dos 60 dias para o tratamento do câncer. Essa lei já existe, ela é uma lei federal, desde 2012. Ela já foi complementada com uma outra lei no estado de Goiás, e isso nós vamos fazer aqui também, com a ajuda e a parceria de todos vocês, para que essa lei seja cumprida também aqui no município de Anápolis. E hoje eu falei assim, gente, descoordenadamente, porque é pela emoção. viu, que eu falei aqui, querendo falar tudo de uma vez só. Mas isso eu vou tentar corrigir ao longo do nosso convívio aqui.
Obrigado, vereadora Vilma Rodrigues. Na sequência do Grande Expediente, convido o vereador Leandro Ribeiro, por até 10 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, à imprensa aqui presente, aos telespectadores e aos ouvintes. Primeiramente, quero dizer que é motivo de orgulho e satisfação estar aqui representando toda a população anapolina nesta bancada como vereador. Primeiramente, agradeço a Deus, a minha família e a todos os 2.010 eleitores por mim confiar esse grande desafio aqui na Câmara Municipal. Aproveitando o ensejo, quero agradecer também aos nobres colegas vereadores que a mim confiaram já no meu primeiro mandato a função de primeiro secretário dessa mesa diretora e prometo encarar com muita dedicação e seriedade. Nobres colegas, nestes 38 dias de mandato, posso dizer que muito me preocupa a atual situação do nosso município, a qual está forçando o nosso prefeito Roberto a tomar decisões difíceis e impopulares, mas que, na verdade, possuem um cunho estratégico com foco no melhor futuro para a nossa cidade. O fato que traduz isso são as várias demandas que assolam nossos gabinetes, que persistem em contemplar os três grandes pilares da nossa administração, que é saúde, segurança e educação. Minha bandeira é o esporte, vocês todos sabem disso, mas vou lutar incansavelmente por este pilar supracitados aqui. Prova disso são as nossas demandas pela cidade, meus ofícios que estão encaminhados aí a diversas secretarias ao objetivo de promover melhorias. Ainda em tempo, senhor presidente, quero apresentar um requerimento de moção de pesar àquela família da panificadora artesanato que fica ali na Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, que teve a vida do seu filho no domingo ceifada por um latrocínio em sua residência. Muito triste, a gente vê isso na nossa cidade. Esse final de semana, que foi um final de semana sangrento, né, três jovens foram assassinados. Ontem, na Grande Jaiara, teve mais um assassinato. E isso nos preocupa muito. Então, eu quero sugerir aqui aos nobres colegas que nós criamos aqui na Câmara Municipal uma comissão para a gente ir junto ao secretário de Segurança Pública. Eu acho que interinamente hoje responde o coronel Edson Costa Araújo, para que a gente faça um pedido para que tome as devidas providências por nossa cidade. Eu que sou nascido aqui em Anápolis, nasci ali na Vila João Luiz de Oliveira, hoje resido no Jundiaí, nunca vi uma cidade tão violenta, que passa a nos preocupar e muito. Nós que temos filhos, amigos e companheiros aqui de nossa cidade, que estamos vendo essa violência gerada aí, estamos vendo o trabalho incansável da Polícia Militar, mas infelizmente a violência está vencendo em nossa cidade hoje.
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador Jackson Charles.
Procurar ser breve. Sua fala é extremamente importante, como diria aqui o nosso ex-vereador Pedrinho Porto Rico, no sentido de mostrar a falta de sensibilidade política dos nossos governantes para com a segurança. Nós temos que investir, mas muito rápido, na segurança. Para o senhor ter ideia, eu fico com dó desses policiais da Polícia Militar que ficam enxugando gelo 24 horas por dia, entregando as suas vidas todos os dias para malandros e para bandidos. Jovens e jovens têm morrido todos os dias em Anápolis. Então o governo de estado passou da hora de ver isso como um ponto essencial de governo, um programa essencial de governo. Não dá mais para ficar nessa situação que nós encontramos. Hoje ninguém mais pode montar nenhum comércio, porque corre o risco de morrer a qualquer instante. O jovem não pode mais andar pela rua, não pode ir numa festa mais. Nós, o povo anapolino, o povo goiano e o povo brasileiro, está sofrendo sem segurança. E eu acho que isso aí passa, inclusive, por um projeto maior do governo federal, que tem deixado a desejar no quesito segurança. Eu vou à palavra.
Então, vereador, o senhor como líder do prefeito, vamos levar esse assunto ao prefeito Roberto para que nós montamos uma comissão para fazer uma visita à Secretaria de Segurança Pública, porque isso está preocupando muito a nossa cidade. Uma parte ao vereador Teles.
Vereador, essa preocupação com a segurança, ela tem sido constante no meio do comércio. No centro de Anápolis, nos centros comerciais, eu não sei colocar quais são os culpados, não é isso, mas o comércio, como o vereador Jackson colocou aqui, às vezes tem o comerciante ficado atrás das grades, depois das 6, e o bandido solto. Então é válida essa preocupação sua, conta com meu apoio em relação a isso, prefeito Roberto, na guarda municipal, nessa visita, porque o dezembro passado, nos dias próximos ao Natal, o comércio estava sem a cobertura policial. E a gente sabe que não é culpa da polícia, do servidor, mas pode ser olhado com mais carinho essa política pública de segurança. Parabéns pela fala.
Obrigado, vereador. Ainda em tempo, senhor presidente, para finalizar, quero lembrar que dia 1º de janeiro de 2017 foi aniversário da gloriosa Rubra, de 69 anos de idade. A mesma está recebendo esse ano o maior centro de treinamento do Centro-Oeste Goiano, a qual serão todos convidados para a inauguração e que ela retornará forte. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Leandro Ribeiro. Nossas felicitações da gloriosa Napolina. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhoras, bom dia, senhores aqui presentes. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Hamilton. Cumprimento os colegas de imprensa aqui, os ouvintes. Em nome do meu assessor Fábio Martins, cumprimento todos os populares aqui presentes. Quero agradecer os meus eleitores, 1.265 votos obtidos na última eleição. Agradecer em especial os moradores do Calistópolis, qual confiaram em minha pessoa 616 votos. Quero agradecer toda a cidade, todos os eleitores, todos aqueles que torceram. Agradecer a torcida do Anápolis, todos os colegas da Tite. Quero deixar também registrado e agradecer que o nosso líder, Jackson Charles, leva ali o nosso agradecimento ao nosso prefeito Roberto, qual esteve ali visitando no último dia 4, sábado, ali o bairro Calistópolis, Vivian Park, Vado Laranjeira. Agradecer aos vereadores que esteve presente, nossa amiga Eline Rosa, Dominguinho, Japão e outros colegas que ali esteve, presidente Hamilton Batista. Quero dizer, deixar registrado, né, que foi inaugurado o escritório político meu ali no Vivian Park, escritório de muita importância para receber as demandas ali daquela região. Foi aberto ali meu primeiro escritório para estar atendendo as demandas ali do pessoal do Copacabana, Vivian Park, Calistópolis. E estamos aí, quero ser parceiro, quero estar nessa casa para somar o que precisar do vereador Luzimar Silva. Quero estar aqui aprendendo, né, com os nós mais 14, né, que veio aí para essa nova gestão, e quero aprender também com os 8 que retornaram a essa casa de lei. Então, estou à disposição da sociedade anapolina, estou à disposição dos nobres colegas. Quero deixar aqui também um abraço ao nosso amigo e companheiro, maestro Vando, e retorno a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Tele Júnior, que irá dividir seu tempo com o vereador Mauro Severiano.
quero cumprimentar o presidente, a Milton, a imprensa, os nobres colegas, a quem está nos assistindo. E nesse primeiro discurso que vem na tribuna, eu quero fazer os meus agradecimentos. Como ontem a gente acredita que o espaço foi apertado, então eu quero agradecer primeiramente ao Eterno Criador, a Deus. Quero agradecer aos eleitores que diretamente ou indiretamente nos proporcionou a estadia nesta casa. Também quero desejar sucesso ao nosso presidente Hamilton Filho, que é uma felicidade poder tê-lo como presidente, e desejar pelos próximos 2 anos, juntamente à mesa, sucesso. Acreditamos na sua competência, no seu trabalho, e eu tenho certeza que isso vai resultar em bons projetos para a cidade de Anápolis. Quero desejar sucesso aos colegas vereadores aqui presentes. Cada um tem a sua bandeira, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de apresentar, de expor, mas aqui foi escolhido pela sua base, foi escolhido para fazer a representatividade. E essa autonomia, esse papel seu é fundamental e será cobrado, seja na reeleição, seja no ano de 2018, conforme o projeto de cada um tiver na sua carreira política. Quero também desejar sucesso na pessoa do líder Jackson Charles e Mauro Severiano, líder e vice-líder, ao nosso chefe do Poder Executivo, prefeito Roberto Naves. Que ele conte com apoio, e a cidade de Anápolis espera um trabalho que venha ser de sucesso, orgulho, não só para os moradores da cidade, mas também para o Estado e para o Brasil. E me colocar à disposição da população de Anápolis, nos nossos trabalhos nessa Casa de Leis, e também dos colegas, que às vezes a gente pode divergir, mas o foco é um só: é o cidadão, é o bem-estar, é a qualidade de vida e o desenvolvimento da nossa querida Anápolis. Muito obrigado, presidente, e quero dividir o espaço com o nobre Mauro Severiano.
Obrigado, vereador Tello Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Mauro Severiano para o restante do tempo do vereador Tello Júnior.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, senhoras e senhores, parabéns a todos os nobres edis que estão assumindo aí, a partir de ontem, essas cadeiras tão importantes no Parlamento Anapolino. Quero desejar a vocês sucesso na vida política de vocês, não só na vida política, mas na vida cotidiana também. Senhor presidente, ontem eu não vou falar de política doméstica, vou falar em âmbito nacional. Ontem, senhor presidente, eu fiquei indignado, senhor presidente, com o senhor Michel Temer. O senhor Michel Temer indicou o ministro Alexandre para assumir uma cadeira no Supremo, na Corte Máxima desse país. Vereador Antônio Roberto Gomide, moço que é experiente na política. Ali é a mesma coisa de pôr raposa tomar conta do galinheiro. É cria do senhor Michel Temer, da tropa de choque dele. Foi indicação, porque ainda vai passar pelo Senado. O Senado, 96% ali, está podre. Está bichado. Está bichado. E o senhor Michel Temer
foi citado uma Lava Jato. É brincadeira fazer política nesse país com um homem sério, com pessoas sérias. Não dá para fazer política com esse povo que é dono da caneta, detentor de mandato, esse pessoal de Brasília. Se criticar tanto o Toffoli, né, que era da turma da Dilma, do Lula, agora vem o seu Michel Temer indicando. E ele vai passar no Senado, vai ser sabatinado. Tropa de choque ali, 90% ali, são malandros. São os... Não é eu que estou dizendo. Está citado na Lava Jato. Ali é para abafar. E o povo brasileiro não é bobo. O povo brasileiro está esperando uma resposta. Uma resposta dos políticos. A sociedade brasileira não aguenta mais essa lambança que está acontecendo a nível nacional. Por isso que nós, políticos, e todos os parlamentos, mais de 5.600 câmaras que estão espalhadas por esse Brasil, quando a gente vai pedir voto, é uma política, é mais um. A cultura hoje do brasileiro é assim. Se um cidadão simples, vereador, Lezeia, compra um carro, é fruto do seu trabalho. Mas se nós compramos um carro novo, é ladrão. É por isso que está acontecendo isso aí a nível nacional. Eu não aguento mais ver essa lambança neste país. Olha, eu sabia que ia acontecer isso. Está certo que o currículo do senhor Alexandre é um currículo que é inveja de qualquer cidadão brasileiro, né? Ele tem um passado brilhante. Em tudo aquilo que ele começou, deu do tempo de estudante, foi, parece, conselheiro da UNE, União Nacional de Estudantes, tem um passado brilhante. Mas as pessoas que nomearam ele, é que ele é bichado. O senhor presidente da República, do quilate dele, o detentor da caneta, que tem a caneta do Brasil na mão. Só um risco ali na caneta dele faz qualquer estrago. Agora vem aí indicar o ministro da Justiça, que é cria dele, cria do PMDB, filiado do PMDB, mandou de se desfiliar para ingressar na corte máxima desse país. É brincadeira, viu? É brincadeira. É pau mandado do senhor presidente da República, da tropa de choque. Então, tudo que cair ali, o senhor ministro que vê a óbito, agora nomeou um cidadão. É lógico que ele não vai votar, porque ele é um sujeito novo, ainda vai ter um tempo aí, né, para decidir. Mas não dá. A gente que faz política honesta nesse território nacional, é lógico que a Câmara, né, ninguém ouve minha voz, não passa ali, vamos dizer, do trevo, né? Mas se chegasse, tinha que chegar ouvido o senhor presidente. Está nessa bandidagem, ele está naquela Lava Jato, então ele está querendo pessoas para segurar. Que o Senado, tudo bem, é tudo ali compatriota dele, a turma que manda é do PMDB, eles têm mais senador ali, tudo bem. Agora vem indicação pelo senhor Michel Temer, uma pessoa que é do ninho dele, do colo dele, dentro da cozinha dele, pau mandado, né? Hã? Pois é. Não. Filiados que se dane o PSDB. Pode ser em qualquer partido. Qualquer partido. Mas eu falo. Se tiver bandido no meu partido, falo também. Que não tem esse negócio, não. Não é porque eu sou afiliado no PSDB. Mas o senhor Marconi é do meu partido. Qualquer coisa que ele fazer no Estado, eu sou o primeiro a tacar lenha na muleira dele. Não tem esse negócio, não. Marconi não pediu voto para mim, não. Eu pedi voto para ele. Eu tenho direito. Eu sou eleitor de Marconi. Marconi não é eleitor meu, não. Eu estou filiado do partido PSDB com muito orgulho. Isso não vou negar minha história. O senhor Michel Temer, a mesma coisa. Agora pegou pessoas que convivem ali. Então isso que fica nós aqui, né, pensando, fica cabisbaixo aqui, pensando o que é que o homem pensa disso. Como que o homem pensa disso? Pô, a tropa de choque, como no mesmo coxo dele, ser ministro. Então, só o destino que vai dizer o que vai acontecer com esse país. Enquanto tirar aquela bandalheira, aquela banda suja do Congresso, o povo brasileiro não vai ter paz. Obrigado, senhor.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência do grande expediente, convido a professora Geli para fazer uso da palavra.
Sem dúvida nenhuma, nós também não concordamos, Maurão, mas foi apenas para retificar aí a filiação do ministro ora indicado, né? Que nós fizemos a contribuição ali para a Vossa Senhoria. Senhor presidente, mesa diretiva, imprensa presente, nobres pares. Eu sempre costumo começar as minhas falas dizendo que Deus tem sido generoso com a minha vida. E mais uma vez eu quero dizer que Deus tem sido generoso, permitindo que voltássemos para mais 4 anos nessa casa de lei. Essa casa de leis que respeita e que representa o cidadão na sua plenitude. E é uma honra a cada um de nós que estar aqui representando a cidade de Anápolis. E com esse compromisso e com essa responsabilidade, trabalhamos por 4 anos aqui na casa, representando uma categoria, a categoria da qual faço parte e que trabalhei principalmente na rede municipal de ensino por 34 anos e por 12 anos no ensino superior e agora licenciada do ensino superior e aposentada da rede municipal de ensino. E sempre digo que tenho orgulho em ser professora. Por isso que sempre exijo, até mesmo nas chamadas, que me chamem com título de professora. Porque eu tenho orgulho de ser professora e, sobretudo, tenho orgulho de ser professora da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, principalmente pelas conquistas alcançadas nos últimos anos. Isso é motivo de orgulho muito grande para mim. E dentro desse orgulho e dessa grande bandeira que trago como opção de vida em ser professora, eu trouxe para essa casa também essa bandeira, a bandeira da educação. E com essa bandeira da educação, nós procuramos durante 4 anos acompanhar todas as conquistas, todo o trabalho educacional realizado no município de Anápolis. E temos uma alegria muito grande de falar quão grande foram essas conquistas e quão grande foi o avanço alcançado pela Rede Municipal de Ensino em Anápolis. O último IDEB vem mostrar isso, como o ensino de Anápolis cresceu em número e qualidade. Isso é muito importante. E dentro da educação, nós temos ainda algumas bandeiras. E a bandeira nossa também dentro da educação é trabalhar a inclusão. E a inclusão não somente na educação, mas no seio social, é trabalhar essa inclusão em todas as suas vertentes. Mas a inclusão, sem dúvida nenhuma, começa na educação. Ela começa quando a criança chega lá na pré-escola. Quando chega na creche, nós já precisamos estar preparados para receber essa criança com tudo aquilo que ela tem direito, com tudo aquilo que é preconizado em lei. E nós temos a honra de ser autora e aqui aprovado por essa casa, pelos 23 vereadores da 17ª legislatura, 2 leis muito importantes, que foi a lei do autismo e também a do TDAH, que vem aí trazer mais direitos e assegurar o direito das pessoas com autismo e das pessoas com TDAH no nosso município. E dentro dessa bandeira, ainda ontem tivemos uma reunião com o secretário de Educação, o professor Alex Martins, e nós conversamos a respeito da inclusão e especificamente a respeito dos cuidadores nas creches e nas escolas. Nós estamos com um problema muito grande pela falta desses cuidadores na rede municipal de ensino. Sabemos que muita coisa ainda está sendo organizada. Estivemos ali junto com a presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, que eu tenho a honra de representar como membro dessa casa, e também representando ali a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, que eu também faço parte dessa associação. Estivemos conversando e o secretário nos garantiu que durante essa semana regularizará o problema da falta de cuidadores na escola. E nós precisamos dessa solução, porque é um problema muito grave para o autista ou para a pessoa com deficiência que necessita do cuidador na sala de aula. É um problema para a família, que tem um sofrimento muito grande, e sem dúvida nenhuma, é um sofrimento para o professor, que tem que cuidar, ali no, vamos colocar no caso do jardim, que um pai estava presente ali conosco ontem em reunião, a professora com 25 alunos dentro da sala de aula, e uma criança com autismo sem cuidador dentro da sala. É praticamente impossível para esse professor exercer o seu trabalho com qualidade.
A parte, professora. A parte.
Quem
professora.
Pediu uma parte? Bem breve, que eu tenho outros assuntos, vereador Olivier.
Professora, a senhora é a pessoa mais balizada aqui para falar acerca da educação. E, mais uma vez, aqui, conclamar essa casa, juntamente com o nosso executivo, porque o município está bem. Os professores estão adequadamente bem remunerados, as nossas estruturas das nossas escolas estão bem aparelhadas, mas o Estado tem deixado muito a desejar. Nós estamos tendo aí um problema sério nesse quesito. O saudoso, para mim, saudoso Colégio Estadual, que já foi uma potência estudantil aqui, um verdadeiro vestibular para conseguir adentrar aquelas salas de aulas, hoje está totalmente abandonada a estrutura e fechando turno, fechando salas de aula. Hoje nós não temos mais período noturno naquela escola, se não me engano. Então nós temos aí que cerrar forças e contar com a colaboração dessa casa, juntamente com o executivo, para que nós providenciemos o colégio, o industrial municipalista não tem salas de aula para acolher os seus alunos. Nós estamos com um problema sério, usando dependências inadequadas, enfim, problemas sérios. A gente sabe das dificuldades financeiras em todos os setores da nação, mas precisamos cuidar das nossas escolas. Como disse um grande pensador, se não construirmos escola, teremos que construir muitos presídios. Obrigado, professora.
Obrigada. Nós vamos trazer também esse assunto em debate. Nós temos escolas sem sede. E nós vamos trazer isso aqui também em debate, sem dúvida nenhuma. Mas, voltando aqui, uma das nossas bandeiras dentro da educação é a inclusão. E dentro da inclusão é trabalhar todas as deficiências. Trabalhamos também e continuaremos a trabalhar com o uso indevido de drogas, ao combate ao uso indevido de drogas. E hoje trouxemos aqui um requerimento que já foi lido e assinado por vários pares e está à disposição para que os demais possam assinar. Não tive como passar em todos para pedir ajuda. Em que nós estamos solicitando ao senhor presidente dessa casa, nos termos do artigo 66 do nosso regimento, a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Família e da Vida. Nós tínhamos aqui na legislatura passada a Frente Parlamentar de Combate ao Uso Indevido de Drogas. E nós fizemos um compromisso de continuar com essa frente aqui nessa casa durante essa legislatura. Mas achamos por bem, vereador Pedro Mariano, estender, alargar as fronteiras dessa frente parlamentar e não trabalhar somente ao uso indevido de drogas, mas trabalhar pela vida e pela família. Hoje foi apresentada uma moção de pesar aqui pelo vereador Leandro Ribeiro, em que um jovem teve sua vida ceifada. E quantos outros, quantos assassinatos tem em nossa cidade todos os dias? E a grande maioria desses assassinatos, eles são, aí muitos dizem, não, ele era usuário de drogas. É um acerto com relação ao uso indevido de drogas. Mas antes dessas pessoas estarem aí, serem viciados em uma droga, eles são filhos, eles são irmãos, eles são pais, eles fazem parte de uma família. E nós, sem dúvida nenhuma, precisamos trazer esse debate para essa casa, e essa é uma das prerrogativas do artigo 66 do nosso regimento. Trazer esse debate para que aqui nós possamos não somente debater, mas traçar metas e buscar soluções para amenizar esse problema que está acabando com a juventude da nossa cidade e está, sem dúvida nenhuma, destruindo as nossas famílias. E essa frente parlamentar irá trabalhar exatamente isso. E eu quero pedir, infelizmente tem outros assuntos para ser tratados, mas eu quero pedir aos pares que ainda não assinou o nosso requerimento, que possa assinar, e que essa frente seja tão atuante quanto a frente parlamentar que foi aí composta na 17ª legislatura. E que possamos trabalhar pela educação, pela família e pela vida, que esse é uma das nossas bandeiras aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Não havendo mais inscrito o grande expediente, declaro encerrado o grande expediente e solicito, antes de na abertura da hora do dia, a gente já... Só fazer a referição de coro aqui primeiro. Solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a referição de coro para a abertura da hora do dia.
Bom dia a todos. Aferição de coro. Vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, Dominguinhos, vereadora Vilma Rodrigues, vereadora Eliner, vereador Lélio Alvarenga, Deusmar Japão, Américo, Valdete, João da Luz, vereador Teles Júnior, Luzimar, vereador Antônio Roberto Gomide, Jackson Charles, vereador Jean Carlos, Mauro Severiano, Lisier José Borges, a professora Geli, Leandro Ribeiro, Hamilton Filho, a Thaís, Fernando Paiva e vereador Pastor Elias. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Antes de passar a palavra ao secretário, quero fazer uns comunicados aqui. No último dia 31 de janeiro, nós repassamos ao Executivo a primeira parcela de R$75 mil para voltar a constituir aquele fundo para a retomada das obras aqui da Câmara Municipal. Está aqui o comprovante, vou disponibilizar a todos os vereadores, disponibilizar para a imprensa, que é o esforço nosso de buscar amelhar recursos para a retomada dessas obras. Eu acho que a gente tem a nossa contribuição, já que o município está com as finanças complicadas. Fizemos um acordo no início do mês, vários dos senhores estavam lá na sala da presidência quando estabelecemos esse acordo com o senhor prefeito, e já pagamos, já depositamos a primeira parcela, R$75 mil, nessa conta do Executivo para a retomada das obras da Câmara Municipal. Quero anunciar também que já celebramos o contrato de aluguel desse galpão aqui na Vila do Barão do Rio Branco, em frente aqui à Câmara, esse galpão azul ao lado dos gabinetes, aqui na Barão do Rio Branco, para que possamos lá instalar o nosso novo plenário. Aqui o plenário, só a gente olhar para trás, nós vemos que várias pessoas que vieram acompanhar a sessão, peço desculpa a vocês que estão aqui mal instalados, estão em pés ali no canto, cumprimento nossa amiga ali, Marquinho da Autoescola, Maestro Vando e todos os demais sendo cumprimentados também. E a gente quer instalar aqui em frente esse local mais amplo, um local que tem condições de abrigar a todos vocês. E tenho certeza que outras pessoas vêm aqui e vão embora porque falta de espaço para acompanhar as sessões. A gente entende que a transparência na coisa pública tem que ser uma primazia, e a transparência, a comunicação da Câmara passa em grande parte pela possibilidade das pessoas acompanharem a sessão de uma forma confortável e de uma forma... Mas tranquila, hoje está sem possibilidade mesmo. Tivemos aqui aquela sessão extraordinária, a última quinta-feira, onde pessoas estavam se empurrando ali, se espremendo, tentando acompanhar, tentando saber o que estava acontecendo aqui, e pelo espaço reduzido não foi possível. Então eu quero dar uma satisfação a todos os senhores e senhores vereadores, bem como a imprensa e aqueles que nos acompanham, que já foi entabulado o contrato de aluguel do galpão aqui. Estamos agora, ainda essa semana, fazendo uma lista, publicando um edital de licitação para adequação daquele espaço, com pintura, parte elétrica, transferência dos ar-condicionado para lá, enfim, arrumando a casa para que nós possamos, o mais breve possível, nos instalar lá, ter um plenário que vá ter condição de abrigar as reuniões da Câmara, abrigar as pessoas que vêm nos acompanhar, bem como, por exemplo, o pastor Fernando está falando da audiência pública que é promover. Para a audiência pública que é promover, certamente o nosso espaço aqui será bem reduzido. E assim como tenho certeza que os senhores e senhoras irão promover vários eventos, várias audiências públicas, várias discussões que terão certamente a participação de muitas pessoas, o nosso plenário aqui realmente é reduzido. Então eu quero, o mais breve possível, estar mudando para aqui em frente. Então eu quero dar essa satisfação a todos os senhores e senhoras. Nós tínhamos falado em outras oportunidades que esse seria o caminho que nós iríamos tomar, de estar instalando na Câmara o local mais próximo, mais acessível possível. Conseguimos finalizar a contratação aqui desse local. Demorou um pouco, porque a coisa pública, felizmente, tem a burocracia, tem os passos a serem dados, e o fizemos da forma mais correta possível, buscando fazer a parte legal do contrato bem feita, com cuidado, mas já está assinado o contrato de aluguel. Assinei ontem esse contrato de aluguel. Iremos agora publicar a licitação para que a empresa possa adequar aquele espaço para nos instalarmos lá. Se Deus quiser, no início de março, quero estar lá já. Mas não posso ainda, depende da licitação e da empresa, mas o mais breve possível estaremos lá. Passa a palavra ao secretário para a leitura de correspondência que chegaram aqui à mesa.
Circular 1 de 2017, cumprimentando o senhor presidente Hamilton Batista, nomeando o vereador João Carlos Antônio Pereira, o João César, conhecido como João da Luz, líder do Partido Humanista da Solidariedade, PHS. Ofício 17 de 2017, cumprimentando o senhor presidente, vereador Hamilton Batista Filho, do PMN, Partido da Mobilização Nacional, que nomeia como liderança Teles Júnior, de janeiro a dezembro de 2018, Luzimar Silva, de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, Teles Júnior, de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, Luzimar Silva, de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Ofício 63 de 2017, cumprimentando o presidente Hamilton Batista Filho, nomeando o Jean Carlos Ribeiro, líder do Partido Trabalhista Brasileiro, no próximo biênio de 2017-2018. Passo a palavra para a secretária Geli para a leitura de requerimentos.
Requerimentos ainda da vereadora Vilma Rodrigues. Solicita a realização de estudos para disponibilizar espaço público à entidade Associação dos Deficientes de Anápolis, ADA. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga, que requer serviço de implantação de redutor de velocidade na rua Graciana, em frente à PAI, bairro Bougainville. Ainda do vereador Lélio Alves de Alvarenga, requer da Secretaria de Saúde esclarecimentos acerca da falta de insumos na unidade de saúde CAI Jardim Progresso. Ainda do vereador Lélio Alves de Alvarenga, solicita serviços de tapa-buracos na Rua Franca, no bairro Boa Vista, entre o Mercado Sena e a distribuidora Nova Anápolis. Ainda do vereador Lélio Alves de Alvarenga, solicitação à Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, serviços de tapa-buracos na Rua Lídia de Sá Guimarães, bairro Bougainville. Vereador Lélio Alves de Alvarenga, solicita serviço de tapa-buracos na Rua Colômbia, esquina com Avenida Brasil, quadra 4, lote 1, bairro Boa Vista. E, senhor presidente, quero ainda justificar que foi feita a leitura errada do nome do vereador Domingos Paula. Nós lemos Domingos de Paula, e ele quer ser nominado como Domingos Paula, que é o nome dele, Domingos Paula de Souza. E solicita ainda, senhor presidente, a possibilidade dos vereadores colocar o nome no requerimento, que eles querem ser chamados para facilitar a nossa leitura.
Esses requerimentos foram lidos no início da sessão, e na verdade não foi que o vereador errou em completar a descrição dele. Foi que o sistema nosso de informática, nós estamos ainda em adaptação, em treinamento do pessoal para manuseá-lo, estamos fazendo as devidas correções. Em relação a essa questão do não parlamentar, eu acho que, eu vou até pedir para que a assessoria nossa possa conferir novamente com cada um dos senhores e senhoras vereadores para realmente estabelecer o nome parlamentar que cada um vai usar. Por exemplo, o vereador Antônio Gomide, Antônio Roberto Antônio Gomide, o nome dele. Ele é chamado de Antônio Gomide. Né? Só para cada um, o Raimundo Tele Júnior. É Tele Júnior. Para a gente ir acostumando com essa nomenclatura, para que isso é uma questão importante, cada um possa ser identificado da forma que melhor lhe convier, e a gente poder, tanto a mesa como os demais vereadores, poder ir acostumando para chamar os vereadores da forma que é o não parlamentar que está adotando. Então, vou pedir para a assessoria passar em cada vereador e confirmando o nome parlamentar de cada um, para que nós possamos, tanto a mesa, quanto as comunicações oficiais da Câmara, quanto aquilo no plenário, possamos ir utilizando o nome da forma que vocês solicitarem. Passa a palavra ao senhor secretário para discussão e votação dos projetos que estão na pauta. Aqueles projetos que tiramos da pauta de ontem, passamos para hoje, aqueles projetos da legislatura passada que estão ainda pendentes de votação. A palavra, secretário.
Matérias da ordem do dia. Projeto de lei ordinária 42/2016, de autor vereador Vespa, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Goiás para implantação do programa de segurança virtual e dá outras providências.
Projeto em segunda votação. Esse projeto, ele houve uma tramitação, para esclarecer, na legislatura passada. A Comissão de Justiça da Ação havia inicialmente rejeitado ele, parecer contrário. O plenário, por 13 votos a 3, decidiu pela continuidade da tramitação. Tem o parecer contrário da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, parecer favorável da Comissão de Direitos Humanos, parecer favorável da Comissão de Finanças. Então, tem o parecer contrário da Educação e favorável da Direitos Humanos e Finanças. O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereadora professora Geli.
Questão de esclarecimento, só. Esse projeto é segunda votação.
Segunda.
Então, a primeira votação aprovada.
Foi aprovado. Discutindo. Agora também. Sim, só para esclarecer, em segunda e última votação. Caso o projeto seja aprovado, ele será encaminhado ao executivo para a deliberação de sanção ou veto. Caso seja rejeitado, será encaminhado para o arquivo. Só esclarecendo para que fique bem as claras o passo que nós iremos dar. Palavra, professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto, como o senhor esclareceu a tramitação, ele havia sido rejeitado na comissão, na CCJ, e esse parecer foi derrubado no plenário, que sem dúvida nenhuma o plenário é soberano. E a Comissão de Educação, que eu tive a honra de presidir na legislatura passada, nós também manifestamos contrários ao projeto. E manifestamos contrário porque ele é um projeto que ele autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio com o governo do Estado de Goiás. Ok, para poder colocar câmaras de monitoramento. Só que ele coloca nas unidades escolares municipais e privadas. E essas câmaras dentro da sala de aula. Razão porque nós acompanhamos, foi um parecer, sem dúvida nenhuma, de mérito, mas também um parecer mais voltado para o parecer da CCJ, porque ele estabelece também aqui no final que as dotações orçamentárias serão todas as despesas decorrentes com a implantação desse projeto, será autorizadas no orçamento do município. Então, nós consideramos que não era viável, por estar dentro do orçamento do município, o monitoramento nas escolas particulares. E aí, foi votado em primeira votação, e o voto foi favorável, porque é um projeto apenas autorizativo.
Projeto
Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Projeto em discussão.
Discutindo,
vereador Lizia Borges.
Somente tá complementando, já fui contemplado aí pela palavra de Vossa Senhoria, bem como da professora Geli, mas esclarecendo aí que é um ponto já pacificado, leis autorizativas, senhor presidente, e também presidente da CCJ, leis autorizativas já é uma situação que é pacificada no âmbito federal, principalmente, de que é uma tentativa, né, do vereador ou do legislativo de burlar o processo, ou seja, legislar em questões que não são da sua alçada. Qual é a nossa competência para autorizar o prefeito? Se o prefeito tiver a intenção de colocar em prática qualquer ideia do vereador, que façamos aí um requerimento, que façamos um ofício, sugerindo ao prefeito alternativas. As leis autorizativas, isso já vários legisladores aí de renome nacional já deliberaram sobre isso e disseram que não é conveniente, que não é correto que estejamos aí colocando leis autorizativas. Podemos ajudar fornecendo ideias, né? Então, e complementando só o que a professora Geli falou, é o projeto, todos os projetos que são apresentados aqui têm que ser os grandes méritos, e esse é um deles. Nós falamos aqui no início, no pequeno expediente, no grande expediente, acerca da segurança no nosso município. Isso aí viria a contribuir, mas é uma questão de autonomia do próprio executivo. Então, e assim deve ser feito. Mas, de qualquer forma, votarei de acordo com o que os pares aqui também decidirem. Se acharem conveniente, o prefeito pode sim, se ele achar conveniente, aproveitar o projeto do vereador e constituir aí o recurso para poder fazer essas intervenções e também as questões particulares aí, as escolas particulares também trabalharem nesse sentido. Nós sabemos que o mérito é grandioso aí e deveria ser acatado se for o caso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador José Borges. Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Apenas para esclarecer também aos novos pares, senhor presidente, a respeito desse projeto, na realidade eu fui o relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. E nós colocamos naquela ocasião o parecer contrário justamente por entender que ele tem um vício de origem, que essa é uma prerrogativa. Eu até concordo com a ideia do nosso colega Vespa, concordei na época. Realmente hoje acho que todos os mecanismos que a gente tiver, que puder melhorar aí a segurança, seja através aí das câmeras de vídeo monitoramento ou de outro mecanismo que venha melhorar a segurança, tanto aí nas escolas ou no dia a dia do cidadão, ela é bem-vinda. Agora, nesse caso aí, nós entendemos na comissão que esse projeto tinha um vício de origem, uma vez que ele autorizava o executivo a implantar esse convênio e sequer o executivo estava pedindo alguma autorização legislativa. Eu entendo que a autorização legislativa ela deve ser dada quando aquele interessado pede autorização. Vejo que não é da competência da Câmara estar iniciando projeto de autorização legislativa em cima de alguma coisa que nem foi pedido essa autorização. Mas, enfim, nós entendemos na comissão que tinha um vício de origem desse projeto, que ele não pode ser de iniciativa da Câmara Municipal e sim do Executivo. Por isso que nós colocamos o parecer contrário, a comissão concordou com o nosso parecer, mas o plenário, que é soberano, entendeu, até para os pares entender por que o plenário derrubou o parecer, porque quando o projeto recebe o parecer contrário na Comissão de Constituição e Justiça, ele é interrompido o seu trâmite nas comissões e ele vem a plenário para se discutir o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Os pares no plenário entenderam em derrubar o parecer da comissão e o projeto seguiu a sua tramitação. Como o plenário assumiu para si aquele risco que nós entendemos que tinha na comissão, que era o vício de origem, eu também acabei votando a favor do projeto, porque eu não sou contra o projeto. O nosso parecer foi um parecer técnico, entendendo que o projeto tem vício de origem lá na comissão. Mas eu acabei também votando favorável ao projeto, uma vez que o parecer foi derrubado aqui. E vou seguir meu voto a favor do projeto, como eu votei no primeiro turno. Mas entendendo, até expliquei para o vereador Vespa, que esse projeto tem aí uma grande chance de vir para cá, de voltar para cá com o veto, devido a tudo que nós já colocamos aqui. Mas fiz essa explanação aqui apenas para os pares entenderem o que aconteceu em relação a esse projeto, senhor presidente.
Discutindo. Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão do projeto, vereador Mauro José Severiano.
Senhor presidente, eu fico com a fala do novo vereador Luiz Santos Lacerda. Tem um vício de origem esse projeto. Nós não podemos legislar sobre matéria financeira, mas o teor, o conteúdo do projeto é muito bom. Mesmo que ele tenha vício de origem, eu vou votar no projeto.
Obrigado, vereador Maurão. Vereador Domingos Paula.
Discutindo, presidente.
Sim, presidente, eu quero
Eu quero acompanhar as comissões que deu parecer contrário a esse projeto, por isso que foi importante ontem a nossa fala, para poder pedir a Vossa Excelência que pudesse suspender esse projeto, para a gente poder fazer a votação hoje, e a gente teve o conhecimento do conteúdo desse projeto, e esse projeto já é prejudicado, e corre o risco de chegar lá e o prefeito vetar, e chegar aqui na Câmara e nós ter que votar a favor do veto. Então, para mim já começar fazendo um trabalho de consciência limpa, porque se eu votar a favor de um projeto e depois vir aqui o veto, a gente votar a favor do veto, isso é complicado, é chato. Então, eu vou seguir a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Educação, que na época que o projeto estava lá na comissão, deu voto contrário a esse projeto. Então, eu vou seguir essas duas comissões e o meu voto vai ser contrário a esse projeto.
Obrigado, doutor Domingos. Na discussão, o vereador Thaís, logo em seguida, o vereador Jackson. Thaís estava estritando já, Jackson. Palavra, vereadora Thaís.
Senhor presidente, eu vejo com bons olhos esse projeto, uma vez que o monitoramento em tempo real das câmeras de segurança visa inibir a ação criminosa e trazer mais segurança para crianças e jovens. Porém, o que quero destacar é que se tem efetivo acompanhamento por parte da gerência de vídeo monitoramento, que é ligada ao gabinete do prefeito. Digo isso porque nós temos uma demanda muito grande nessa área de monitoramento. Porém, eu vejo que é preciso uma atenção especial por parte desse órgão para as nossas escolas, tendo em vista o aumento da violência dentro e fora das escolas, para preservar a integridade. Eu voto favorável a esse projeto.
Obrigado, vereadora Thaís. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Verdade, eu quero só chamar a atenção e alertar os pares. Você vê que esse projeto, ele foi para lá, para cá, as ideias, os entendimentos variaram contra e a favor e contra. Quer dizer, não vou entrar no mérito, mas eu quero dizer que corre sim a possibilidade desse projeto ser retornado para essa Casa de Leis por inconstitucionalidade, considerando o visto de origem, conforme mencionado pelo vereador Luiz Lacerda, que também ficou meio na dúvida com relação à votação favorável ou contra, mas que fez um alerta importante no que diz respeito à possibilidade desse projeto retornar com veto, e aí nós estarmos aí atentos para cumprir aquilo que a Constituição Nacional e Municipal determina. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Projeto ainda em discussão. Discussões encerradas. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários que se manifestem. Com voto contrário do vereador Domingos Paulo, o projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 84 de 2016, autor vereador Vespa, dispõe sobre o direito ao aleitamento materno aos estabelecimentos privados ou públicos do município de Anápolis e dá outras providências.
Projeto sem discussão. Na discussão, já inscrita a vereadora Geli, depois a vereadora Thaís. Palavra, professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto, eu quero parabenizar o vereador Vespa por ter trazido esse assunto em discussão e por meio de um projeto de leis. Eu acho muito importante, e eu que sou mãe, sei o quanto é maravilhoso, o quanto é um momento sublime, o momento da amamentação. E eu acredito que não há nenhum despudor em uma mãe amamentar o seu filho, onde quer que essa criança tenha fome. E eu não vejo problema nenhum em uma mãe amamentar o filho, ou seja, dentro de um shopping, ou na praça pública, em qualquer lugar. Eu acho que, na verdade, nem deveria existir uma lei nesse sentido, porque não há nada mais sublime do que uma mãe poder amamentar o seu filho. Então, eu votei favoravelmente, quero votar novamente favoravelmente, para que não haja restrição, para que esse ato sublime possa continuar acontecendo, onde quer que a criança tenha fome e que ela solicite o seio materno para poder saciar a sua fome. Então, sou favorável, quero registrar aqui meu voto favorável. Falei isso para o vereador Vespa e parabenizei por ter trazido por tantos problemas que aconteceram pelo impedimento de amamentação de mães em locais públicos. Então, sou favorável ao projeto, senhor presidente.
Obrigado por sugerir na discussão. Vereadora Thaís Souza.
Presidente.
Acompanhando as palavras da professora Geli, eu entendo que atualmente é pouco esse constrangimento com relação à amamentação em público. É normal, né, que as mães que estão me ouvindo saibam o que estou dizendo. Só que eu vejo também que não podemos criar leis que não serão executadas. Sabemos muito bem que o Poder Executivo não tem condições de criar ou fazer adequações nos órgãos públicos e tampouco os estabelecimentos privados. Além do mais, essa lei não será fiscalizada. E também, visto que já existe um projeto de número 514/2015 que tramita na CCJ do Senado Federal, da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, esse projeto de lei assegura o direito das mulheres de amamentar em público, prevendo multas para quem tentar inibir. Então, eu voto contrário a esse projeto, porque eu vejo que já existe uma lei federal que vai tornar público esse projeto de amamentação.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Vereador Teles Júnior.
Eu quero colocar a importância da parte à professora Geli.
Vereador, apenas eu pedi uma parte, só para dizer, Anápolis tem um grupo... de Facebook, chamado Mamães de Anápolis. É um grupo com muitas mulheres e elas promovem, inclusive, um mamaço ali no Parque Ipiranga, que é o nosso referencial aqui para a cidade de Anápolis. E elas fazem um mamaço ali, tem um dia do mamaço, exatamente para mostrar a importância e a liberdade das mães poder se manifestar. E segundo essas mães, muitas delas são constrangidas por não poder alimentar em público. Então, eu já participei várias vezes desse mamaço, né, participando ali, dando apoiamento, né, que eu já sou vó, infelizmente não amamento mais, mas acompanhando e apoiando as mamães nesse projeto. Obrigada, vereador.
Só para deixar o meu posicionamento favorável ao projeto, pela importância que é a nutrição materno-infantil. Como bacharel em nutrição, eu sei que esse é o primeiro momento e o mais importante da vida de uma criança. Analisando o teor do projeto, eu quero ser favorável e dizer que as políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno devem ser, por essa casa, incentivado e também olhado com carinho. Eu quero colocar o meu voto favorável a esse projeto.
Presidente, discutindo. Obrigado, vereador Teles Júnior. Na discussão, o vereador Liner Rosa. E tem outros inscritos ainda na frente, Vossa Excelência. Tá ok. Na palavra, o vereador Liner Rosa.
Primeiramente, eu informo que eu acho a intenção do projeto linda e realmente muito importante em relação à nutrição. Sabe-se, como o vereador Teles acabou de citar, que é a mais importante, não na vida da criança, mas do adulto, né? Da vida inteira. Mas eu também voto como a Thaís, não favorável, porque já existe lei federal, como ela citou, em relação à amamentação em público, e a própria CLT, porque eu vi no projeto também que ele trata de tentar incentivar as empresas a liberar as mães para ficar 2 horas com o filho, né? Primeiro que a gente não pode intervir no âmbito privado dessa forma, isso é inconstitucional, inclusive. E já que existe uma lei que garante isso à mãe, esse direito à criança de amamentar e à mãe de fazer isso, não tem por que ter um projeto de lei municipal que não vai ser executado, né? Eu acho que não tem função o projeto. É bonita a intenção. Então, meu voto é desfavorável.
Obrigado, vereadora Liner. Na discussão do projeto, vereadora Vilma Rodrigues.
Gente, eu acho que eu tenho aqui... a possibilidade de falar como doutora nessa matéria. Eu acho agora, incentivei minha filha a amamentar, ela vai amamentar enquanto que puder. Eu amamentei meus filhos até eles irem para a escola. Eu acho que não tem uma necessidade de uma lei. Nós temos muitas leis, né, que já são leis inócuas. Então, essa lei também, vou voltar acompanhando a Thaís, a Eline, é porque já existe, a mãe não tem que se constranger com isso, é um direito dela como mãe e não precisa de uma lei para regulamentar isso. Ela pode amamentar em qualquer lugar que ela se sentir vontade. E é muito bonito, gente. Não precisa de uma lei para regulamentar o que já é de uma beleza extrema, natural. Então, eu vou acompanhar o voto das duas.
Obrigado, vereadora Vilma. Na discussão do projeto, vereador...
Discutindo.
Vereador Luiz Lacerda.
Senhor presidente... Na discussão desse projeto, senhor presidente, o lamentável realmente é que a gente aqui está tendo que criar leis para poder garantir esse direito à mãe. Isso é um direito sagrado. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, a gente está tendo aqui que discutir a criação de lei para garantir esse direito. O aleitamento materno é um direito sagrado da mãe, da criança, e que a própria sociedade já tinha que estar já defendendo e procurando proteger a mãe e a criança nesses casos aqui. Agora, em relação ao que foi colocado da lei federal, a lei municipal ela não pode contrariar a lei federal. Agora, se a lei federal está vindo nesse mesmo sentido aqui, inclusive aqui vejo que nós estamos, inclusive, nos antecipando aqui a lei federal, né? O que é bom, né? Então, se a lei federal ela está vindo de encontro a isso, nós estamos votando aqui, não vejo problema nenhum. Teria problema se a lei municipal, se ela estiver confrontando em alguma coisa aí a lei federal. Mas da forma que está sendo colocada, apenas reforça e não vejo nenhum problema em a gente ter uma lei municipal também garantindo aqui esse direito, que é um direito sagrado aí das mães e da criança e no aleitamento materno. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Vereador Luiz Lacerda, Vossa Excelência antecipou meu raciocínio e o que é bem claro na lei orgânica do município. O legislador municipal pode, a interesse local, legislar em leis suplementando a legislação federal e estadual naquilo que couber. Nesse caso específico, mais ainda que não existe lei, está em tramitação. Portanto, nós estamos antecipando o que não se sabe nem se será aprovado. Então, não há óbice legal. É uma medida salutar e o autor do projeto foi feliz. Não vejo, vereador Teles, nenhum impedimento legal. E no mérito, todos nós sabemos da importância. Então, se é esse o receio, não existe impedimento de legislar, até porque a jurisprudência já entendeu que, havendo omissão de legislação, o legislador pode, que aqui na lei orgânica fala suplementar, mas na inexistência de lei federal, vereador Luiz Lacerda, pode legislar sobre um determinado assunto. Então, concordo plenamente com Vossa Excelência, tanto no que diz respeito ao aspecto legal e constitucional, quanto no mérito com o autor da proposta. E declaro meu voto favorável.
Obrigado, vereador Jean Carlos. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Com o voto contrário das vereadoras Vilma Rodrigues, Eline Rosa, Lélio Varenga, Deusmar Japão do Municipal, Thaís Souza, o projeto está aprovado. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 114/2016, de autoria do vereador Frei Valdair. Autoriza o Poder Executivo a implantar no município de Anápolis creche noturna.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discussão, vereador Leandro Ribeiro.
Nós sabemos da dificuldade de vagas nas creches do município no período diurno e vespertino. A demanda que chega em nossos gabinetes todos os dias são de vários pedidos de vagas nas creches para as pessoas trabalhar. Mas nós também não podemos deixar de esquecer que no nosso polo industrial no Daia tem várias empresas que trabalham no período noturno, principalmente as empresas farmoquímicas, que têm o período noturno. E essas pessoas que procuram esse período noturno, às vezes não tem com quem deixar as crianças. Então eu acho que é válido esse pedido de lei do ex-vereador Frei Valdair. Voto favorável.
Discutindo. Obrigado, vereador Leandro. Na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, esse projeto, nós tivemos assim um amplo debate com o vereador Frei Valdair na época, a comissão de educação nesse sentido, exatamente porque hoje as creches do nosso município, eles são considerados CMEIs, porque ele não tem somente o caráter de cuidar da criança, mas ele tem todo um caráter educativo. E nós ficamos preocupados como que a criança seria educada no período noturno, porque é geralmente a hora que a criança está ali dormindo. E nós tivemos um amplo debate nesse sentido, e também é um projeto autorizativo, que ela autoriza o Poder Público Municipal a poder implantar as creches noturnas. Então, e foi feita toda uma explicação do vereador da época, que falou que realmente seria, seria a creche realmente, no sentido de cuidar, que teria uma nova regulamentação, tanto que ele colocou no projeto de leis aqui que o projeto será regulamentado pelo Poder Executivo e não pelo Conselho Municipal de Educação, que é quem tem autonomia para legislar no caso da educação municipal, principalmente a educação infantil. Então, nesse sentido, e preocupados também com o número de vagas no CMEIs do nosso município, que nós temos hoje ainda, apesar do grande número, é de se ressaltar, o grande número de CMEIs que foram construídos nos últimos 8 anos aqui na cidade de Anápolis, mais do que durante toda a história da cidade, nós ainda temos um déficit de matrícula muito grande. E nós precisamos adequar e trazer essas crianças para a sala de aula, mesmo porque agora a lei exige que a criança de 4 anos ela esteja na sala de aula. Então, nós votamos favoráveis e vamos continuar votando favorável no sentido apenas de lugar onde possa cuidar dessas crianças enquanto as mães estejam trabalhando. Mas não no sentido de poder ser CMEIs, onde tem um caráter educativo. Então, nós fizemos um amplo debate, por isso votamos favoravelmente na primeira votação e vamos continuar votando favoravelmente agora na segunda votação. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutindo.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na discussão, vereadora Thaís Souza. Na sequência, vereador Domingos. Quem foi o outro que pediu?
Lélio Varenga.
Lélio Varenga.
Senhor presidente, eu gostaria de dizer da importância dessa lei. Conheço pessoas que deixaram também de trabalhar, de amigos, por não ter com quem deixar os seus filhos. Isso é muito sério. Mas eu identifiquei nesse projeto uma falha, não cabe emenda, né, segundo o nosso regimento interno, que deveria ficar explícito aqui que essas vagas deveriam ser preenchidas em caso de trabalho ou estudo. Eu acho que ficou vago aqui, eu voto favorável, mas eu faço essa ressalva.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na discussão do projeto, vereador Domingos Paula.
Presidente, eu quero concordar com a vereadora Thaís, e outra falha que a gente detectou aqui também é que não especificou o horário, porque quem trabalha noturno geralmente tem 2 horários, tem um horário que entra 3 horas da tarde vai até 10 da noite, e tem uma outra turma que entra 10 da noite e sai às 6 da manhã. Então aí não seria uma creche noturna, seria um dormitório noturno. E assim, a gente está vendo que o município hoje tem um déficit aí de 4.500 crianças precisando de creche durante o dia, que tem mães precisando trabalhar e não tem nem durante o dia, que de lá vai ter durante a noite. Eu acho que esse é um projeto que ele tinha que ser mais bem estudado, mais bem elaborado. Então, assim, esse projeto é quase certeza que vai ser vetado. Então, eu vou manifestar meu voto contrário a esse projeto da forma que foi apresentado aqui na casa. E, assim, não tem nenhuma dificuldade de estar falando isso aí. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, podem pensar que a gente está votando ao contrário ao interesse da sociedade, mas não é. É porque não tem como ser enfrentado da forma que o projeto está aqui hoje. Então, esse projeto tinha que ser futuramente. Vamos reunir nós, vereador, aqui e realmente elaborar um projeto conversando com o executivo se tem realmente a forma de plantar, porque não podemos ficar votando e votando projeto que depois não vai sair do papel. Hoje que o nosso país tem mais é lei, mas lei que não sai do papel. Existe lei para tudo. Então a gente vai depois conversar com alguns vereadores aqui para a gente poder Inclusive convido até a vereadora Thaís, a vereadora Vilma, que são, né, são mães, precisa de si, para a gente poder elaborar um projeto realmente que vem de encontro com o interesse da nossa sociedade.
Obrigado, vereador Domingues Paula. Na discussão do projeto, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, esse projeto é interessante, mas deixa muitas lacunas em branco. Já foi mencionada pelos pares anteriores, falta de esclarecimentos e falta de detalhes. Porque pode ser uma faca de dois gumes. Enquanto nós estamos precisando de creche durante o dia, um déficit muito grande na nossa cidade, a gente implanta uma creche noturna. E aí, qual a minha preocupação? Exatamente essas faltas de detalhes e de critérios. Que critérios são esses que serão adotados para que essas crianças possam permanecer? Quais são os horários de permanência dessas pessoas? E quais são os verdadeiros motivos? Porque da mesma forma que a gente pode estar beneficiando, nós poderemos estar prejudicando. Prejudicando a quem realmente precisa, a quem realmente trabalha durante o dia. Porque de repente essas mães poderão colocar seus filhos, ao invés de ir trabalhar, vão para a festa. Enquanto durante o dia as mães precisam trabalhar e as crianças não têm onde ficar. Então eu manifesto o contrário a esse projeto por falta de critérios e de detalhes. Senhor presidente, obrigado pela palavra.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. O projeto ainda está em discussão. A discussão é encerrada, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Com os votos contrários, os vereadores João da Luz, Domingos de Cedro, Lélio Varenga.
Presidente, eu devo registrar minha abstenção.
Abstenção do vereador Jackson Charles. O projeto está aprovado. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária 160/2016, de autoria do vereador Vespa, concessão de título de utilidade pública à Escola Paroquial São Cristóvão e da outras providências.
O projeto está em discussão. Na discussão desse projeto, eu conheço a Escola Paroquial São Cristóvão, um trabalho muito, muito bacana que é realizado lá, hoje capitaneado pelo Padre Soares. Então eu quero solicitar a todos os senhores e senhoras vereadores que possam votar favorável a esse projeto, que é um trabalho muito sério que é feito lá no Jardim Progresso, na Escola Paroquial São Cristóvão. O projeto ainda está em discussão.
Discussão.
Discussão, vereador Lélio Varenga.
Endossa as suas palavras, caro presidente. Também conheço bastante aquela escola, desde a época do Padre Walter, vem lutando. E a gente sabe quanto é difícil você manter uma escola paroquial onde você leve realmente o estudo, mas acima de tudo a ética, a moral e os princípios cristãos e de cidadania. Meu voto também é favorável, acompanho a Vossa Excelência.
Obrigado, doutor Lélio. Projeto ainda em discussão. Discussões encerradas. Projeto em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Envio de proposição, autor vereador Leandro Ribeiro, moção de pesar do senhor Donato Gontijo.
Moção de pesar é solicitada pelo vereador Leandro Ribeiro, subscrito por diversos outros vereadores, está em discussão. A discussão é encerrada, está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem, aprovada. Com a pausa esgotada, declaro encerrada. A ordem do dia abre as comunicações. As comunicações, vereador Dominguinhos do Cedro.
Comunicação.
Presidente, aproveitar e comunicar aos parceiros que faz parte da comissão nossa de urbanismo e transporte, que as nossas reuniões serão na quarta-feira, às 3 horas. Eu escolhi esse horário porque na quarta-feira também, às 2 horas, são a reunião da finança. Então, assim que acabar a reunião de finanças, a gente já faz
uma parte, vereador.
A reunião. Né?
O vereador Antônio Gomide sugeriu que a comissão de finanças e orçamento se reúna todas as quartas após a sessão. Eu ainda não perguntei a você, ao Teles e a Eliner, vereadora Eliner, porque nós não tivemos tempo, mas se vocês concordarem, fica às quarta-feiras após a sessão.
Não, eu concordo. Então, se for assim, a gente faz logo em seguida de finanças também. Eu vou conversar com o pessoal. E uma sugestão ao nosso presidente, quando o senhor for montar ali o nosso novo plenário, que a gente possa ficar da forma que a gente ficava antigamente aqui na Câmara, com a visão para o público, para a gente não ficar de costas igual a gente está aqui. que possa criar-se uma maneira, se o senhor quiser, na época a gente possa te acompanhar, para a gente poder ficar com visão para as pessoas que chegam, até quando a gente for falar, a gente poder cumprimentar. É só uma sugestão, tá, presidente?
Obrigado, Domingos. A ideia é que fique como se escama de peixe, assim, as mesas laterais, de tal forma, a gente possa olhar tanto para a mesa quanto para o público. Nas comunicações, vereador Teres Júnior.
Eu quero, senhor presidente, fazer uma comunicação e um convite aos colegas para o dia 11 de fevereiro, agora, às 19h30, é um culto em ação de graças pela celebração do aniversário do nosso presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor Bertier Adais Magalhães. Que esse convite está estendido a todos os colegas. A igreja sede Madureira fica na Avenida Tiradentes, número 1299. É um convite do pastor Bertier a todos os colegas e eu faço questão de ressaltar ele aqui.
Obrigado, vereador Teles. Eu recebi um convite, foi pedido para repassar a todos, senhoras e senhores, do Conselho Tutelar para o dia 9 de fevereiro, na quinta-feira, às 11 horas, a inauguração da ludoteca lá do Conselho Tutelar. Então, lá na Avenida Senador José Lourenço Dias, no 1761, na sede do Conselho Tutelar. Então, eu quero repassar a todos, senhoras e senhores, a inauguração da ludoteca no Conselho Tutelar. As comunicações ainda estão abertas.
Comunicação não, o senhor não anunciou comunicação, não. Pela ordem.
Conselho tá... agora, vereador Mauro. A palavra é vereador Mauro Severiano. Estou na presença de comunicações, mas pode falar pelo mesmo período.
Eu me inscrevi pela ordem, presidente. Eu acho que a mesa aí está... Bom, senhor presidente, eu primeiro quero agradecer ao vereador Teles, que me cedeu a metade dos minutos dele aí. Eu quando eu fui me inscrever aí no grande, pequeno expediente, já estava lotado. Não. E volto a afirmar aquela tese que eu falei ali. É que isso não é discurso meu, é discurso do futuro ministro. Em 2000, ele fez um discurso na USP. Tese de doutorado do ministro Alexandre, futuro ministro, é lógico, ele vai passar naquela lambança lá. E se diz ele que quem já é do governo não poderia ser ministro supremo. Isso é tese do futuro ministro deste meu Brasil, no ano de 2000 na USP. Então fica aqui, né, a minha insatisfação do que o governo Temer está fazendo neste país. Não me interessa de qual partido, como a Geli me soprou no olho ali, que era do PSDB. Não me interessa se ela é do PSDB, do PT, do PTB, dos tantos P que tem neste país. O importante é que uma política suja, ridícula, que não, eu, pelo menos, particularmente, eu não aceito esse tipo. Um homem público que vem dando uma palestra na USP, que ele, doutorado, diz... Quem já foi do governo não poderia ser ministro. Mas como ele é da tropa de choque do poderoso Temer, então ele aceitou. Então é isso que, para mim, é antiético e imoral. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Nas comunicações, vereador Jean Carlos, depois vereador Jackson Charles.
Obrigado. Eu não iria comunicar, apenas discorrer um pouco sobre a questão da segurança que o vereador Leandro também abordou. É uma das nossas expectativas, e eu tenho certeza uma das principais prioridades do prefeito Roberto, é tentar realmente contribuir com essa questão da segurança municipal, que já vinha sendo feito também pelos antecessores, temos que ser justos, com relação ao próprio GGIM e o banco de horas. E nós temos uma expectativa que esse observatório, que é a segurança municipal, possa ampliar e realmente dar eficiência e maior segurança, sobretudo nos locais específicos. Nós esperamos efetivamente que a implantação da guarda, o GGIM, a junção da fiscalização de postura, o vídeo de monitoramento, sejam realmente ferramentas que possam trazer maior segurança aos cidadãos anapolinos. É realmente lamentável, em 37 dias, 30 homicídios, e além de tudo, pessoas realmente fora do mundo da criminalidade, né? Vítimas direta realmente da criminalidade, e fica aí realmente o pesar por esse falecimento de pessoas de bem aí também na nossa cidade.
E registra isso, que nós temos uma grande expectativa e que o prefeito possa realmente implantar o mais breve possível essa guarda municipal e implantar de fato o observatório para que nós tenhamos uma ferramenta a mais no controle da segurança pública. Até porque, segundo informações, tivemos uma decisão judicial que proibindo aí a questão da convocação dos policiais, da Polícia Militar, para horas extraordinárias, fora do banco de horas, mas dentro da própria polícia, horas extraordinárias em relação à sobrecarga de jornada de trabalho. Então fica aí realmente mais uma preocupação e a expectativa que o observatório possa trazer de fato melhorias na questão da segurança municipal. Deu a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Aproveitar também para contribuir com a fala do vereador Jean, no sentido de que segurança pública é verdadeiramente competência do Estado. Mas o município, já há vários anos, né, desde as outras administrações, tem feito a sua parte, contribuindo para a segurança. Banco de hora, e agora, me parece que no ano passado, o governo do Estado, juntamente com a associação, criou um sério obstáculo para que fosse dada continuidade nesse banco de horas, taxando os policiais naqueles valores pagos pela prefeitura. O Observatório de Segurança, ele vem a somar e a contribuir para uma maneira do município dar uma resposta para a sociedade. O diretor do GGM, Dr. Gleice Reis, um delegado experimentado, experiente, capacitado, está fazendo um trabalho brilhante no desenvolvimento desse projeto, vereador Jean. Em pouco tempo, com certeza, a população receberá mais esse projeto aí, mais esse presente, no sentido de melhorar a segurança da nossa cidade. Embora não venha a resolver 100%, mas será uma ferramenta a mais para inibir a criminalidade. Mas eu quero, para finalizar, presidente, eu quero enaltecer aqui a postura do meu vice-líder e vereador Mauro José Severiano, que sempre postou nessa Casa de Leis com independência no sentido de estar ao lado do povo, estar defendendo os interesses do povo e não interesses partidários. Foi feita uma brincadeira com ele na fala que ele disse, mas eu quero aqui dizer que essa é a postura do vereador Mauro. Independentemente de partido, o que mais importa para ele é a população, é a defesa da população, e se for necessário criticar o seu partido para defender o povo anapolino, como assim ele muito bem fez na tribuna, ele fará. Por isso, ele está aqui há 7 mandatos, e 7 mandatos não é qualquer um que atinge, né? Então eu quero só enaltecer o trabalho que ele aqui desenvolve e a postura dele na Câmara aqui no dia de hoje, e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos na comunicação e nem outro assunto a ser tratado, sobre a ação de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco o outro para amanhã em horário de metal.